Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. O ramo de louro, antes graveto de tão cê e preto que era já, suspenso à porta, indicava a taberna do Brás. As vendas que ainda hoje se encontram, viajando-se às províncias do sul, dão boa mostra do que era ela. O principal repartimento consistia nos uns com espécie de varanda em quadra, primitiva memberta e agora fechada com tabiques. Fazia às vezes de balcão uma janela bastante larga e rasgada na parede do fundo. Ali permeava seu judengo no seu trono báquico, feito de um tonel, através de uma cortina de botelhas, almotolias e canjirões. Sobre a tez vetusta e denegrida que geralmente isentavam todos esses objetos desde o edifício até a frasca, e espontava aqui e ali um outro ponto que tinha ar de frescura e novidade. Eram melhorias introduzidas por Mestre Brás depois de sua viagem ao reino. De ordinário só havia na varanda uma grande mesa esquinada, posta no centro e ao comprido, naquela noite porém, como essa não bastasse-se para a gente da festa. Mestre Brás, sempre fértil em recursos, engendrara modos de satisfazer a sua numerosa freguesia. Uma boa passada da janela um cavalete e barris ou quartolas voltados de borco, fazia um bom suplemento de mesas, estreitas sim, mas suficientes para o pratel e a malga. O popular enchia a taberna, e o fluxo e refluxo dos que entravam e saíam agitava a multidão. Um caboclinho de 12 anos de idade a acudia aos fregueses, e é de um a outro canto, já salta por cima das mesas, com uma agilidade de saltimbanco, já merlhando como um peixe por entre as gâmbias dos bebedores. Havia na fisionomia desse menino, como em toda sua complexão, ares de tristeza e abatimento. Na ligeireza de seus movimentos não aparecia a vivacidade alegre própria da infância, mas um certo movimento do ríspido e frio como o de um automa. Era Martim, o bicho da taberna, e já nosso conhecido. Mestre Brás, de costume sempre alerta aos menores gestos dos fregueses, estava nessa noite preso de uma preocupação qualquer. Bem profunda e grave devia de ser ela. O giz esquecido na mão inerte já não marcava ela na folha carunchosa da janela o rol da despesa feita por cada freguês. E coisa ainda mais estupenda, a paga escorregava pelos dedos frouxos, sem o infalível contado e recontado. Se a gente que ali estava a beber e vozear tivesse tempo de reparar nestes sintomas assustadores, acreditara por seguro que o demo dera volta ao miolo do taberneiro. Afinal, depois de bom esperar, os olhos pardos que o judengo tinha pregados na porta, fisgaram-se como dois croques em um sujeito que entrava. O recém-chegado trazia com efeito uma cara de caso. Era homem da plebe, de maca cataduro e piores obras, parar na penumbra da parte de fora, e apenas viu enfiar-se pelo seu olhar interrogador e assustado de Mestre Brás, levantou a mão direita à altura da face, cerrando-a logo após com o gesto de quem fecha alguma coisa na palma. O taberneiro pulou no fundo da quartola que lhe servia de tamborete, como se fosse de borracha. Alongou o pescoço por entre os garrafões, e os beiços moveram-se mudamente como soletrando, sem pronunciá-la uma palavra. O sujeito parece que traduziu a palavra pelo simples movimento labial, pois a confirmou com uma flexão de cabeça, e ao mesmo tempo designou com um olhar a praça do palácio. Mestre Brás bufou de raiva, armando um murro ao demo, o caboclinho que se achegava na ocasião recebeu em cheio no estômago e revirou de cambalhota, sem força soltar um gemido. Toma, enguiço de beldo até o tatabaco, já! Salta daí! Berrou o judengo atirando à criança um pontapé, vai dizer aquele tiro de azemolas. Aquele que ali está restolhando desnidades, que se põe ao vento. Basta de beber rico. A freguesia está farta e refarta de esperar. Deixa mal aos outros, que também a querem. Bem falado. Mestre Brás, exclamaram alguns fregueses que estavam de pé. É mesmo? Acudiram outros, a cada qual sua vez. Os quatro latagões da camarada, que o taberneiro em sua linguagem pitoresca chamara de zemolas, levantaram a orelha. Mas ao avesso do que se devera esperar de gente de tal laia, foram de manso desocupando a mesa a que estavam agarrados desde o começo da noite e esgueirando-se pela porta. No momento em que se aproximaram do balcão, fingindo pagar o escote ao taberneiro, este disse-lhes rápido e em voz quase imperceptível: Fila d'Anselmo. E de sem detença. O sujeito do sinal parece que só esperava pela camarada, pois foi-se com ela. Ao sair cochicharam os cinco entre si, e logo separaram-se em direções opostas, por entre os grupos de festeiros e populares. Com pouco murmúrio, que plaina sempre sobre a multidão como o zumbir das colmeias, se fora elevando, vozes soltas soaram mais alto, o popular fervilhou. Um primeiro indivíduo correu para a extremidade da rua, depois segundo, logo terceiro, e afinal a turba multa precipitou-se em cheio. De envolta com o estrupido dos lutespés ouvia-se um vozear múltiplo e Conso parecia dizer: briga na praça outra vez. A onda de povo, que alastrara pelas ruas adjacentes logo depois da briga de Tiburcino com Anselmo, condensando-se agora, de novo refluía compelida pela curiosidade de assistir a outro espetáculo. Quando ela desembocava na praça, ainda se andava um cordão de gente desdobrando-se para o lado oriental, onde se erguia o edifício do Senado da Câmara com a cadeia do Conselho. Eram os quadrilheiros que conduziam o Anselmo quase de rastos. Pensavam havia bom quarto de hora para atravessar o equino espaço que mediava entre o lugar da briga e a porta da cadeia. Mas os dignos alguazis da Câmara, além de bisonhos no ofício, tinham de lutar com os repelões do robusto rapaz e com a resistência da toturba de curiosos aglomerada na passagem. Os que formavam a cabeça da serpente popular. E não eram outros senão os cinco homens do Brás. Em vez de correr direito ao ajuntamento, resvalaram rente com as casas, de modo a passarem em cadeia e os quadrilheiros. A turba colhou e, como eles tinham previsto, veio bater de frente com o grupo e novelando-se com ele. Houve grande confusão, ouviram-se alguns clamores. E quando a multidão raiou e a ordem se restabeleceu, o Anselmo havia desaparecido. Mestre Brás ignorava ainda o sucedido, no momento em que o doutor Vaz Caminha e seu companheiro entravam na taverna, por isso não de se estranhar que deixasse de festejar, como costumava, a boa-vinda à sua casa de pessoas tão conspícuas. Com efeito, o taberneiro, cada vez mais preocupado, saíra do balcão para vir recostar-se à janela. E aí, ouvido e todo olhar para a rua, nem sequer vir entrar o advogado. Bartolomeu, porém, que não desempenhava debalde, e com tanta bizarria, o ofício de mestre de cerimônias, chamou o judengo aos seus deveres de cortesia e hospedagem, do modo mais expedito. Lobrigando no vão da janela a figura meio do tarneiro que lhe voltava as costas, o cantor estendeu o braço, espalmando a larga manopla sobre a cabeça do mísero, que pensou lhe desabar o teto da casa. Então apertando-lhe o crânio entre o polegar e o índex, e torcendo pouco mais ou menos como uma cravelha de rabecão, trouxe-o assim à presença do paciente advogado, que modestamente esperava à porta. Não vedes o senhor licenciado que vos faz a honra de entrar em vossa pocilga, mestre cão?
Deixai!
Já, amigo Bartolomeu. O senhor licenciado? Mas por Deus que eu não tinha visto. Meu melhor freguês. Bem fizestes de me advertir, mestre Bartolomeu. Senhor Bartolomeu Pires. Esta minha cabeça também é uma alga agazarra. Isto dizia o taberneiro desfazendo os imés em zumbaida e à esquerda, e encolhendo-se o mais que dia, a ver se fazia-se tão baixo que o não alcançasse segunda vez a formidável manopla do mestre de capela.
Não nos azoneis com o vosso falsete. Segui adiante e trazei-nos do melhor, que o senhor licenciado quem bebe, eu quem paga. Ouvides?
O advogado quis contestar. Então, homem, gritou o cantor com a sua mais cheia voz de baixo profundo. Ainda me estás a reve de um estafermo. Em três tempos, Bartolomeu levantou dois dedos sós para bater o compasso ternário. O Brás eclipsou-se como um relâmpago e voltou logo com uma candeia na mão direita, pichéis na esquerda e duas botelhas sobraçadas. Abrindo a porta do corredor, guiou os dois fregueses a um camarim reservado para as pessoas de condição que não gostassem de se misturar com a gentalha. O taberneiro deitou sobre a mesa as garrafas e os pichéis, feito que desapareceu pela porta em três profundas reverências. A espessa crosta de pó e as grossas teias de aranhas de que estavam cobertas as duas garrafas atestavam sua respeitável idade. Quando o mestre Bartolomeu Pires, com a delicadeza e atento gosto de exímio bebedor que era, limpava docemente o gargalo para sacar a rolha, o advogado suspirou, esteve algum tempo embevecido a olhar a poeira que se dissipava no ar, alguma porção lhe caiu na manga da garnacha, que o estremeceu com íntimo e recôndito sentimento. A botelha viera de seu velho Portugal, quem sabia se aquele pó não era ainda da terra natal.
É do superior,
dizia entretanto o mestre de capeladão na língua o estalo clássico. Tão boa tivesse o excomungado do tabero alma, como tem a adega. O advogado tomou uma prova no pichel,
Onde-se ele?
E melhor ainda, mestre Bartolomeu, porque vem do nosso Minho.
É verdade, senhor licenciado. Se tornaremos lá ainda.
A mim espero que praza a Deus deixar que me vá restituir o pó destes ossos à terra de que foram amassados.
Mas a voz bem difícil me parece que lá torneis já agora.
Por que então, senhor Vaz Caminha? Cuidais que me não apertem a mim também as lembranças.
Que não, alma sã e reta, você e eu, amigo, e nas almas assim a pátria vive sempre presente, ainda que apartado o corpo.
Porém esta também é, já pátria vossa, por selo de vossa mulher e filhos. Pensais que sejam laços esses para romperem-se?
Se todos iremos.
Ele, os parentes e a gente deles, e a terra em que nasceram, também irão convosco. Levareis uns pedaços do coração, mestre Bartolomeu, outros cá ficarão, como nos ficaram a nós lá da Lemar. Mas quando falo de ir, não crede que seja por uma feita, não. É negócio de matar saudade e tornar.
O doutor, um instante a te absorvido em suas recordações, reatou logo a conversa, já menos enternecido.
E vosso ofício?
E vosso estabelecimento da ilha?
A vez de sacrificar a um sentimento outro não menos sagrado.
Porque desejais como bom filho rever o nosso Portugal, e que sereis como pai a herança de vossa família.
Mestre Bartolomeu era dono da Ilha da Maré, e Gabriel Soares, que o conhecera 22 anos antes, deixou notícia dele de seu engenho.
Tende sobras de razão.
Mas supondo que já por esse tempo tenha a gente posto de parte algum cabedal, que direis então?
Se contais com isso, é outro caso.
Ao que parece, as pescarias vos têm ido de feição.
Assim, sempre deixam alguns reais.
E quem dirá que vivendo na resta há cerca de 20 anos, ainda não vi a vossa ilha, mestre Bartolomeu?
Porque uma vez querido.
Tantas vezes pedi já debalde que afinal desenganei. Ainda por São João que passou.
É certo vezes que não tem conta, bem sabeis porém custa na minha idade estar um dia fora de casa.
Demais nunca fui amigo de andar sobre a água.
Faltas o costume.
Se uma vez vos dispusesseis, veris que é mais cômodo do que andar na terra firme.
E tão perto que é, da ribeira lá com bom vento não gasto eu tanto como numa caminhada à Vitória.
E tendes vós embações são seguras em que a gente se possa fiar.
Que dúvida? Os meus barcos de pescaria.
Ninguém os tem melhores.
Contudo, se o mar estiver agitado,
não haver perigo.
Nenhum vos afianço eu. Ainda que o tempo seja de borrasca, podeis aí estar tão sossegado como em vós casa.
Verdade é, dizia Vaz Caminha, que tenho ouvido andarem a batelões muitas léguas pelo mar alto e mesmo virem a este porto alguns de Pernambuco.
Mas não anda a exageração.
Pois se estão chegando todos os dias de Porto Seguro e Lagoas.
E como são esses?
Podres e abertos que é um milagre não irem ao fundo.
Os vossos são fortes.
Meus.
São de tapinho e conserto-os cada ano que Deus dá.
Visto que me segurar a viagem, quero desobrigar-me para convosco de tão repetidas instâncias, aceitando um dia a vossa hospedagem.
O mestre de capela cheio dos vapores do vinho e do júbilo que acendera a promessa do advogado, desandou na porta que lhe ficava ao alcance do longo braço, uma tremenda palmada que serviu de acompanhamento ao nome do taberneiro solfejado nas 7 notas da clave.
Mais duas? Gritou o cantor apenas sentiu no corredor os passos do taberneiro.
Brás apareceu instantes depois com 2 botelhas, como as primeiras encanecidas pelo pó.
Enchendo os 2 pichéis do generoso vinho, mestre Bartolomeu alçou a mão com a solenidade das grandes festas da Sé, e saudou o advogado.
A satisfação da vossa tão esperada e mais desejada visita, doutor Vaz Caminha.
Ao hospedeiro amigo.
Tornou o bom velhinho com sincera expansão.
Só peço a Deus que cedo nos mande o dia abençoado, acrescentou Pires deitando sobre a mesa o pichel completamente insulto.
Breve será, as dizei. Quando pretendeis lá ir?
Domingo depois da missa.
Bem pode ser que me tenhais de companhia.
Não é certo ainda. Havemos de consertar até lá.
O advogado,
começando a prática sob a impressão do momento, a digigira com a agudeza dos engenhos superiores ao fim que tinha em mira quando convidar o mestre de capela para, de companhia, esvaziarem uma botelha de vinho.
De onde provinha o súbito interesse do doutor pela Ilha da Maré?
E pelos batelões e pescarias de Bartolomeu Pires, não sei eu.
É de crer que ele tivesse suas razões e das melhores, pois era homem que sabia pesar as coisas,
mas tão manatreiro, que foi-lhe difícil ao mais esperto penetrar-lhe as intenções. Os velhos amigos continuaram a prática, que se prolongou pela noite adiante. Enquanto eles assim discursavam de vários assuntos, outros incidentes ocorreram na taberna. Voltando de servir o advogado e o mestre de capela, viu Brás postado na tal mesmo sujeito por que pouco antes lhe trouxera a notícia da prisão de Anselmo. Mais longe na rua, apareciam os vultos dos quatro da camarada, tão bruscamente enxotada da berna. O judengo, do primeiro lanço de olhos, leu boa nova naquela cara espalmada de riso e satisfação. A interrogação muda a fisionomia berneira e o respondeu o sujeito olhando para o teto. A casa do judengo tinha uma trapeira, e ele sabia que bons serviços pode prestar essa espécie de porta escusa, aberta sobre os telhados vizinhos. Escapando-se pelo interior, foi abrir a janelinha ao Anselmo, que usurpa essa da noite o domínio dos gatos. Sempre vos meteis em boas, disse o taberneiro a modo de consolação, até que um dia vos leve o demo à breca. Deixai-me cá, tornou outro carrancudo. Cada qual tem seu embeleco, e o meu é aquela maldita rapariga. Ah! Cuidei mais sério. E perder-se uma noite como esta que veio mesmo ao pintar. Podia já estar o negócio adiantado. Não digo que não, mas ainda se pode remediar. Ou pode, se não houver detença. Aí tem diz com que matar a sede e forrar o estômago. Aviai a cacaminho. O negro deve estar mais que farto de esperar. Anselmo estava soturno, lembrando o que lhe acontecera, tinha poucas palavras e nenhuma fome. Virou a malga de vinho, e tomancando o arcabuz de mestre Brás e um punhal, disse. Dai aviso aos outros, por mim estou aviado. Onde achais que vos esperem? No adro de Santa Luzia. O Mariola sumiu-se de novo pela trapeira e, ganhando os telhados até o fim do quarteirão, saltou na rua, escura e deserta nessa passagem. Depois, dando uma grande volta por detrás da câmara, foi sair em Santa Luzia. O judengo desceu à varanda. Na sua ausência, o cabocunho, acudindo afinal aos repetidos sinais que lhe fazia Gil desde a chegada, correu à janela. Ligava a essas duas crianças um sentimento que era gratidão daqui do índio e dó da parte do pajem. Que tens tu hoje, Martin, que me torces as ventas quando te chamo? E com que mácara está? Foi mal olhado que te deitou a bruxa da Leofrásia, aquela renegada. Mal olhado? Murmurou o índio, se o fora. Bom esmurrar. Esmurrou-te? Ele, o cão do judengo, o focinho de Caetito. Agora mesmo, quase me desancou. Tenho todo o corpo moído de pancada. E queres que traga cara de riso, Gil? Os meninos ficaram a olhar em silêncio um para o outro. Nisso o taberneiro chegando à porta Bispo Martin, e caindo sobre ele como ave de rapina, fisgou-lhe a orelha. Lá foi o pobrezinho de rastros, batendo por bancos e mesas, até o balcão onde o judengo o arremessou como um fardo. Gil sacara do punhal, saltou na ombreira da janela para correr sus ao taberneiro, o menino cego de ira. Ninguém sabe o que seria do Brás. Se um dos companheiros do Anselmo que viu o movimento do pajem, não lhe obstasse o intento. Que errora! Franguinho já disporão. O sujeito que proferir estas palavras tentou agarrar o braço de Gil, mas este correu-lhe até a punhalada, tão que um loquendo arranhou-lhe a mão apesar da ligeireza com que fugira. Encolhe a munheca, só babadaças, disse o petulante menino, engrilando o franzino talhe. Naturalmente o Barbaças ia retorquir-lhe a fineza com alguma punhada ou tapa. Quando chamado pelos companheiros, reuniu-se a eles e seguiram os cinco rua abaixo. Durante a briga de Gil, o taberneiro havia segredado ao ouvido do espia o que fora combinado com o Anselmo na trapeira. Os cinco da marada iam, pois, encontrar-se com o carpinteiro no adro de Santa Luzia. Depois que partiram, mestre Brás, mais sossegada e já prazenteiro, voltou ao estado normal, à sua consciência de taberneiro. Cada grupo de fregueses mereceu um sorriso e uma reverência ferida pela soma provável de Scott. O giz começou de trabalhar com a acostumada presteza e segurança, e os olhinhos vivos e pequeninos, saltando de mesa em mesa, não viram mais senão as errescudés e pichéis que se esvaziavam e as bocas que se enchiam. Estava escrito, porém, que essa noite seria de tributações também para mestre Brás. Outro susto ainda rapou ele, embora passageiro. Foi o caso que mal começou de ser tangido o sino de recolher, assomou na entrada da taberna o negro Lucas. Brás supunha-o aquela hora bem longe e dar-lhe daí fumo e os outros, a inesperada aparição se estremecer, pensando que estivesse o caldo entornado. Entretanto, o africano, com a calma bruta que lhe era habitual, passeou o olhar pela varanda e, não vendo o que buscava, endireitou para o balcão. O perguntou rápido o taberneiro. A que viste então?
A festa,
respondeu o negro, cuja face achatou-se com um riso largo. O judengo teve ímpetos de quebrar uma garrafa na cabeça do negro, mas era homem de suma prudência, reprimiu esse inconsiderado movimento e consolou-se em coçar a orelha, à maneira de gato, com a diferença de que o gato coça a orelha de satisfeito. Mestre Brás coçava de arrenegado. Lucas deu-lhe as costas e fentar-se no poial da janela onde chupitou a golo e golo um martelinho de aguardente. Por esse tempo ressonava de bruços sobre a mesa Mestre Bartolomeu Pires com um ronco de prima de rabecão. Vítimas desse beático sono, jaziam atiradas ao canto as quatro garrafas cujo líquido, com exceção de um pichel que bebera o advogado, passara todo pela musical laringe do mestre de capela ao seu vasto estômago. Vaz caminha do outro lado da mesa, com o cotovelo fincado na perna e o queixo apoiado no polegar da mão esquerda, resumia mentalmente os acontecimentos daquele dia e as longas e laboriosas meditações que eles haviam sugerido ao seu espírito. Havia muito a que o sino emudecera, deixando nos ares a longa e triste vibração do bronze, que trespassou como um gemido plangente o festivo burburinho da praça. Lembrando-se do emprazamento que tomara pela manhã e tivera todo dia presente à memória, o advogado ergueu-se afinal e seguiu ao longo do corredor. Saído à varanda, lobrigou o negro que tinha nele cravado o olhar acerado. Vaz caminha, depois de pagar a escote, encomendar o digno mestre de capela aos cuidados do taberneiro, ganhou a rua. Lucas desaparecera, mas o doutor viu-o a alguns passos de distância. Que o esperava para servir-lhe de guia? É tomar naquela direção quando Gil, que os espreitava do vão de uma porta fronteira, saiu ao encontro. O doutor o havia esquecido, habituado a andar sem acostado ou servo, não sentira a falta do menino. E nem lhe ocorrera durante a noite a ordem que Estácio dera seu pajem. O primeiro pensamento do doutor, vendo, foi que estava sem cear a hora tão adiantada, e culpou-se a si daquela crueldade. Ainda estás aqui, Gil. E foi a ordem do senhor Estácio. Tendes razão, rapaz. Cumpristes com o que vos mandaram, não eu com o que devia. Vinde cá, Mestre Bradás vos dará ceia, depois ide a casa recolher. Não hei precisão de vós. Com perdão de vem, sei, senhor licenciado, livre-me Deus de tocar coisa que o mere e beber em que este excomungado taberneiro pôs o gadanho. Quanto ele vende é mal agourado, e não me mataria fome a mim. É que a fome não é grande, filho, se não fareis como os outros. Visto isto, já se hastes. Se vos digo que não, mas não vos dê cuidado, que eu tenho aqui quam basta para não dormir pagão. E o menino mostrou uma naca de pão que trazia no bolso, e na qual havia dado uma ou duas dentadas. O licenciado, tranquilo por este lado, bem que admirado da sobriedade do menino, que preferia os guisados e covilhetes de Mestre Brapas para seca e dura, continuou o caminho. Lucas seguia adiante guardando a mesma distância. Dirigiram-se até a extrema sul da cidade, então no Mate Editar, conhecida por Porta de São Bento, em memória das antigas muralhas erguidas por Tomé de Souza.